Olá, meu nome é Paulo Tarcísio, sou professor de Nova Acrópole João Pessoa e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a série Adolescência, uma série lançada pela Netflix em março de 2025 e que vem levantando muito debate, muitas discussões e trazendo muitas reflexões também. Tanto pela genialidade da forma como a série foi gravada, pela atuação dos atores, que foi excepcional, mas especialmente pelas perguntas que a série levanta. Essa é uma característica marcante dela, é uma série que se propõe muito mais a levantar perguntas do que trazer respostas. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre algumas respostas para as perguntas que são levantadas na série, à luz da filosofia prática, em especial à luz da filosofia grega, da filosofia clássica. Adianto que teremos que fazer alguns spoilers nesse vídeo, então, se você não gosta de spoiler, recomendo já pausar o vídeo, assistir a série e depois você volta aqui e talvez até depois assistir uma segunda vez para pegar alguns elementos que talvez tenha passado em branco. A série ela toca numa ferida, numa mácula, numa fraqueza própria da nossa civilização, do nosso momento histórico, da nossa cultura. Toda civilização tem suas virtudes e seus defeitos, toda civilização tem suas qualidades evidentes e tem seus defeitos que precisam ser trabalhados, e ela vai diretamente na ferida. É sobre essa ferida que a gente vai conversar hoje aqui, e repito, teremos alguns pequenos spoilers durante esse pequeno vídeo. Falando brevemente da série em si, é uma minissérie de 4 capítulos. Tudo indica que não vai ter uma segunda temporada, a série parece que termina ali mesmo, e cada capítulo é muito denso. Você tem muitas camadas de informação e a gente vai abordar algumas das camadas. Lógico que alguns pontos a gente não vai ter como responder aqui. A forma como a série foi gravada, ela tem um certo magnetismo. Você se sente como se você tivesse dentro da série, dentro dos fatos, acontecendo, acompanhando aquilo ali em tempo real enquanto está acontecendo. Principalmente por 2 motivos. O tipo de câmera que foi usado, você dá uma sensação de que você está no cenário, está vivendo aquilo, e o fato dela ter sido gravada em um take único. A câmera ligada no início do episódio e a câmera desligada no fim do episódio. Você não tem cortes. Uma cena é contínua, contínua com a outra. É um padrão de sequência contínuo que te dá a sensação de que você está vivendo aquele tempo ali enquanto as coisas realmente aconteceram. Então você tem uma visão que está um pouco naquele espaço e uma visão que está um pouco naquele tempo, vivendo aquele tempo e aquele espaço. Além disso, além dessa forma de gravação, dessa forma de cinematográfica, a série ela trouxe uma possibilidade de que toda a família está sujeita a que algo como aconteceu naquela série aconteça, porque você tem uma família boa, um pai trabalhador, uma mãe que não é uma mãe extremamente disfuncional, uma irmã, a irmã do rapaz que é uma boa irmã, não é uma pessoa disfuncional, mas aquilo aconteceu e todo mundo fica se colocando no lugar, como se fosse o filho da pessoa, como se fosse a família da pessoa que está vivendo aquilo. Então, isso fez com que você também tivesse a sensação de que você está ali dentro, que você está vivendo aquilo, sentindo um pouco a angústia daqueles pais, sentindo um pouco a angústia daquela irmã, como se aquela situação fosse sua, fosse real. E para completar esse efeito de que você estava dentro da série, vivendo a série, você teve as atuações que foram excepcionais. O pai, que é o Stephen Graham, que fazia o papel do Ed Miller, ele era tanto roteirista quanto ator. Mas o protagonista, que foi algo impressionante, um rapazinho de 15 anos chamado Owen Cooper, que fazia o protagonista da série, o suposto assassino, que a gente vai ver que no final das contas foi de fato um assassino, e que ele consegue transmitir emoções muito complexas. Então, chama a atenção como alguém tão jovem consegue transmitir emoções tão complexas e tão fortes daquele jeito e naquela qualidade. Eu acho até que ele devia fazer terapia depois para ver o quanto ele conseguiu, o quanto ele absorveu e o quanto ele conseguiu limpar de tudo aquilo que ele atuou. Me preocupa um pouco como o Coringa do Batman, né? Mas a atuação dele foi excepcional e com certeza é uma revelação no mundo do cinema. E sobre o que fala a série? Bem, a ideia central da série, o enredo da série é um assassinato. Um assassinato de um jovem adolescente, um rapaz de 13 anos, mata uma menina, provavelmente da mesma idade, ali, 12, 14 anos, 13 anos, por aí. Mas algo interessante é que, se você assistiu qualquer série policial, qualquer série de crime, em geral, na série, existe um determinado foco em como o crime aconteceu. Que arma ele usou, aonde foi que ele acertou no corpo, quantos golpes ele deu, depois que o crime aconteceu, como ele planejou o crime antes, depois que o crime aconteceu, para onde ele fugiu, aonde ele jogou fora a arma que ele utilizou, e aí como é que ele foi capturado, como é que foi julgado, foi condenado, foi cadeira elétrica, prisão perpétua, o que foi que aconteceu? Nada disso a série fala. A série não foca no como a coisa aconteceu, ela foca no porquê a coisa aconteceu. E algumas pessoas que foram assistir a série esperando o como, que é o que a gente está habituado, acostumado, ficaram sentindo um pouco vazias no final, porque, poxa, eu nem vi o julgamento do rapaz, não sei, o que aconteceu, se foi pena de morte, se foi prisão perpétua, o que foi que aconteceu no final. Não é o foco do diretor. O foco do diretor é o porquê. Existem várias formas de se fazer história, de se estudar a história. E agora eu falo da história mesmo, história do passado humano. Existe uma forma que é mais própria do nosso momento atual, o momento materialista, que é chamada história sociológica, que é um tipo de história que está preocupada com os fatos concretos, com os fatos materiais que estavam por trás dos fatos históricos. Então, houve uma guerra. Quantos soldados de cada lado, que armas usaram, de que maneira eles batalhavam, quantos morreram de um lado, quantos morreram de outro, quais foram os avanços da medicina. Então, está preocupado com aqueles fatos concretos que você pode tocar. Normalmente, é a história sociológica. Mas existe um tipo de história que a gente vê muito em Heródoto, que é chamada história narrativa. Ele não está tão preocupado em detalhar os fatos concretos, embora detalhe algumas coisas, não está tão preocupado em detalhar os fatos concretos, mas está preocupado em detalhar o porquê. Por que que aquilo aconteceu? Qual é o conjunto de crenças? Qual é o conjunto de pensamentos? Qual é o conjunto de emoções, de sentimentos que existia no coração daquelas pessoas daquele tempo para que eles agissem de modo A e não agissem de modo B? Então está mais preocupado nos motores mentais, nos motores emocionais que fizeram que aquela pessoa agisse de determinada forma, ao invés de falar sobre as nuances concretas em si. Porque as nuances, no final das contas, são meios, e a pessoa se moveu devido aos seus motores mentais, seus motores emocionais. E agora, puxando um pouco para o aspecto da filosofia grega. Os gregos falavam que dentro do ser humano existia uma entidade chamada ânima, que o ser humano era composto por uma parte concreta, por uma parte material, né, que é o corpo físico, que é a parte de terra e de água, que é o corpo físico, e a energia vital. É aquilo que diferencia uma planta natural de uma planta artificial. É aquilo que diferencia um corpo vivo de um corpo morto. É a presença de energia vital. Mas além dessa parte concreta e dessa energia vital, que são terra e água, também existe uma ânima, que é aquilo que anima, que é aquilo que te move, que é aquilo que faz com que você faça certas coisas e não faça outras, que é aquilo que te atrai para determinadas coisas e faz com que você sinta repulsão por outras coisas, que é aquilo que faz com que você goste de certas coisas e outras não, que você compreenda certas coisas e outras você não compreenda. O nome disso é ânima. Então, o corpo concreto era formado de terra e de água, e a ânima era formada de ar e de fogo. Quando você tem ânima, você é um ser animado. Quando você não tem ânima, você é um ser inanimado. Daí que vieram chamados objetos inanimados. Mas daí também que vem essa ideia de, não, fulano de tal está desanimado. Então, o que me faz agir de determinada forma e não de outra é o conjunto dos meus pensamentos e o conjunto das minhas emoções. É a minha ânima. Pensamentos é o meu mundo de fogo. Emoções é o meu mundo de ar. Então, quando os gregos falavam de terra, água, ar e fogo, não é essa terra que a gente pega. Terra é tudo aquilo que é concreto. Não é a água que a gente bebe, mas a energia vital que anima os seres vivos. O ar não é o ar que a gente respira, mas as emoções que nos movimentam, que nos motivam, que nos animam. E os pensamentos são feitos de fogo. É o aspecto mental que pode apontar para cima, que pode ser racional, se a gente conquistar a racionalidade. Se a gente conquistar essa capacidade de olhar para cima como fogo, ao invés de olhar para baixo. Então a nossa ânima é formada por fogo e ar, que é o conjunto dos nossos pensamentos e o conjunto das nossas emoções. Mas tudo bem, isso aí não diferencia tanto do momento atual. Para a gente, o ser humano também é feito de um corpo de pensamentos e de emoções. Mas tem um aspecto chave, especialmente na filosofia socrática. Ele falava que a evolução humana é a evolução da ânima. Aliás, que você não é seu corpo, você é sua ânima. E que a evolução humana é a evolução da ânima. É você melhorar a qualidade dos seus pensamentos, é você melhorar a qualidade dos seus sentimentos e você ter certo controle, você saber lidar com sua mente, saber lidar com suas emoções. Enquanto a pessoa não trabalha isso, ela não está evoluindo de verdade. Ela está evoluindo só externamente, e é como construir castelos de areia. Mas a evolução do ser humano própria é a evolução da qualidade dos pensamentos, a qualidade dos sentimentos, e saber lidar com pensamentos e sentimentos adversos e situações distintas. A nossa felicidade para os socráticos e para as escolas que surgiram de Sócrates depende da nossa capacidade de trabalhar nossos pensamentos e nossos sentimentos. E traz agora para a tua vida concreta, traz agora para as pessoas que você observa. Às vezes uma pessoa tem uma carreira espetacular, mas o impacto da má qualidade dos pensamentos e sentimentos dela é tão grande que ela não consegue encontrar a felicidade. Dito de outra forma, para nossa felicidade é muito mais impactante que você cuide dos seus pensamentos e dos seus sentimentos do que você se tornar negligente com isso para se dedicar 3, 4, 5 vezes mais a alcançar determinado cargo, como se aquele cargo fosse garantir e trazer a sua felicidade automaticamente. Então, não existe evolução real, não existe felicidade real se o ser humano não trabalha a mente e as emoções. Então, esse é um conceito forte da filosofia grega, da filosofia que nasceu de Sócrates, mas aí a gente se faz uma pergunta: quantos de nós recebemos esse tipo de educação? É possível que você tenha estudado num bom colégio, no ensino fundamental, no ensino médio. É possível que você tenha feito uma faculdade, uma boa universidade, que você tenha vindo de uma boa família. Para pensar. Você recebeu esse tipo de educação? Você aprendeu minimamente a como aumentar a qualidade dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, a como lidar minimamente com suas emoções e com seus pensamentos? Muito provavelmente não. Então, um dos aspectos, talvez o aspecto mais impactante para a nossa felicidade, para a nossa evolução pessoal, talvez seja o aspecto mais negligenciado dentro do nosso sistema educacional, tanto no sistema educacional escolar, quanto no sistema educacional dentro do seio das nossas famílias. Do ponto de vista tecnológico e material, nós estamos literalmente no espaço. Entre as estrelas, a gente está conversando sobre a possibilidade de habitar um outro planeta. Mas do ponto de vista emocional, a gente está nas cavernas. Do ponto de vista de controle da mente, de aumentar a qualidade dos pensamentos, nós somos bárbaros. Pior, às vezes, do que muitos povos que a gente costuma chamar de povos bárbaros. Então, o grande problema é que uma corrente, ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Imagina que você tem uma corrente e o elo mais forte ele é feito de aço. Ele é feito de aço e o elo mais fraco é feito de um plástico qualquer. Na hora que você tensiona, não importa a dureza do aço, não importa a força do aço, a corrente vai romper no elo mais fraco. Internamente, o nosso elo mais fraco é nossos pensamentos e nossas emoções. E quando a vida aperta, É justamente nesse ponto que a gente rompe. É justamente nesse ponto que a gente quebra. Nossa sociedade já tem um certo grau de educação física. Nem sempre seguimos, mas como fazer atividade física, qual é a melhor maneira de se alimentar, o que é que a gente deve fazer, como fazer a higiene do nosso corpo. Isso já está intrincado, de certa forma, na nossa cultura. Mas e a educação psicológica? E educação mental, o quanto que isso está intrincado na nossa cultura? Né? Não está intrincado. Então, se eu quero aprender uma profissão, eu vou aprender com aquelas pessoas que já fizeram e já exerceram aquela profissão. Se eu quero aprender a lidar com minha mente e minhas emoções, eu não vou tentar aprender com quem sabe fazer isso bem feito. Eu vou descobrindo por mim mesmo. E a gente sabe o resultado que isso traz. A gente sabe o resultado ruim e ineficaz que isso traz, porque o ser humano necessita de instrução para conseguir aprender certas coisas. Definitivamente, lidar com a mente e as emoções não é algo intuitivo, é algo que a gente precisa aprender, é algo que a gente precisa lidar. E esse é o principal ponto que é tratado dentro da série. Não existe uma educação mental, não existe uma educação psicológica de como lidar com frustrações, lidar com problema, lidar com os dilemas próprios da adolescência. E aquelas pessoas que deveriam dar isso, que são dois grupos que aparecem muito forte na série, que um é a família e outro é a escola, eu acho que não, primeiro, não tem o conteúdo para transmitir, segundo, não tem a conexão para transmitir e não sabe como transmitir, que é o que a gente vai falar daqui para diante. Então, em vários momentos, o foco da série é voltado para a família. O último episódio é quase completamente a dinâmica emocional e como a família está lidando ali com aquela situação de ter tido uma criança, o filho acusado de assassinato, e tudo indica que realmente ele matou a jovem, né? Mas em vários momentos, a ideia da série é mostrar que aquela família é uma família normal, é uma boa família, é uma família ok. Claro que não é uma família perfeita, mas em geral, quando um tipo de crime bárbaro desse acontece, a gente procura uma justificativa. A primeira coisa que você procura é uma sociopatia, então, que o rapaz fosse um psicopata. Eu sou médico, mas não sou psiquiatra, sou médico anestesista. Mas conversei com vários colegas psiquiatras sobre a série e eles falavam que a personagem não aparentava ter traços de sociopatia. Então, não é psicopatia e não é isso que o autor quer dizer, que os diretores da série querem transmitir. Quando a pessoa não é psicopata, que é um aspecto que tem uma influência genética muito forte, vai procurar uma família disfuncional. Um pai que é extremamente agressivo, um pai que é altamente misógino e altamente machista, um pai que batia na criança, uma mãe que é alcoólatra e que usava medicações, uma mãe disfuncional, nada disso tinha na família. Teve alguma outra cena, uma cena ou outra, que o pai foi um pouco agressivo com a mãe, foi um agressivo naquela cena do carro, que ele pega a tinta e joga no carro, mas se coloca no lugar, seu filho de 13 anos foi preso por um assassinato. Quem ficaria completamente no seu centro o tempo todo? Então, todo mundo teria momentos ali que vai deslizar um pouquinho, desequilibrar para poder voltar do equilíbrio. Ah, ele tem algum grau ali de machismo, tá? Mas não é algo muito além do que a maior parte das pessoas tem. Então, não justificaria, mesmo que ele tenha, não justificaria que o filho fizesse isso. Então, tanto nas cenas em que a família é focada, quanto na cena da psicóloga com a criança, em que ela o tempo todo está procurando entender, ver se existe alguma raiz na forma como o pai trata as mulheres, a forma como ele vê a mãe, a forma como ele vê a irmã, que explica, não tem nada disso. E é justamente esse o objetivo da série. Nos comentários que o diretor e os autores fizeram, eles falaram que eles não fizeram uma série baseada em um assassinato específico. Embora tenham pessoas que digam que foi baseado no assassinato A, no assassinato B, mas que ele pegou uma série de assassinatos desse tipo, de jovens que vinham de uma família regular, uma família ok, que não é extremamente disfuncional, um contexto de vida coerente com aquilo que a nossa sociedade propõe, aquilo que a nossa sociedade diz que é o correto, de escolas bobas, às vezes escolas privadas ou boas escolas públicas, e mesmo assim cometem crimes. Então ele fez um pouco que um apanhado de características de diversos crimes desse tipo para compor esse crime ficcional, e foi isso que ele quis mostrar, que a gente tem um estilo de sociedade, um estilo de educação que não educa as pessoas para lidarem com as pequenas batalhas, os pequenos traumas, as pequenas agressões que, às vezes, isoladamente, não mudam a vida da pessoa, mas elas vão se somando e vão alterando a conformação da mente. Então, a psiquiatria tem um termo que é o transtorno de estresse pós-traumático complexo. Quando a gente pensa no pós-traumático, a gente pensa em alguém que foi para a guerra e que voltou de maneira bastante afetado da guerra. Mas o que se percebeu é que uma pessoa não precisa de um grande trauma para ter um transtorno de estresse pós-traumático. Às vezes, o somatório de vários pequenos traumas, e a pessoa não sabe lidar com esses vários pequenos traumas, vão alterando a conformação da mente e fazendo com que a pessoa tenha sintomas muito parecidos com aqueles de alguém que foi para uma guerra, viveu situações extremas e depois voltou. Então, a falta de educação emocional, a falta de conexão entre a família e a criança para transmitir como lidar com essas coisas é o ponto central da série. Um aspecto muito importante que a gente precisa perceber é que a nossa matéria-prima, agora eu estou falando da gente como ser humano, para que você faça qualquer coisa crescer e dar certo na sua vida é tempo e atenção. Se você quiser que algo floresça na sua vida e dê certo, dedique tempo e atenção àquilo. Então, se você quer crescer muito profissionalmente, você vai ter que dedicar tempo e atenção para isso. Se você quer modificar o seu corpo físico e chegar em determinado corpo físico, você vai ter que dedicar tempo e atenção para isso. Se você quer que sua família floresça, que seu casamento melhore, que o seu relacionamento com seus filhos melhore, você vai ter que dedicar tempo e atenção. Se você quer crescer espiritualmente, você vai ter que dedicar tempo e atenção. Se você quer melhorar a qualidade dos seus pensamentos e dos seus sentimentos, você vai ter que dedicar tempo e atenção. Então, não tem jeito. Aquilo que você quer crescer, tempo e atenção é nossa matéria-prima, é o adubo, é a água, é o oxigênio que faz com que as coisas cresçam na nossa vida. Se existe um aspecto da sua vida que você quer que cresça, mas se você não dedica tempo e atenção para ele, esse aspecto não vai crescer, esse aspecto não vai melhorar. É o que a gente tem de mais precioso, o nosso tempo. Isso é algo que a gente já percebe um pouco, já tem essa percepção, mas a nossa atenção também. A nossa atenção vale ouro, e algo que preocupa, porque a gente entrega o nosso tempo e a nossa atenção hoje rolando o dedo de uma tela numa rede social, entrega de graça aquilo mais precioso que a gente tem, que é o nosso tempo e a nossa atenção. E uma coisa que a série enfatiza o tempo todo, em diversos momentos, é que os pais não dedicam tempo e atenção para as crianças. Os pais não dedicam isso que é essencial para criar a relação, para fazer com que a relação entre o pai e o filho se crie, se desenvolva e melhore e se qualifique. E por que que isso é tão importante? Se você já fez algum procedimento cirúrgico alguma vez na sua vida, talvez você tenha prestado atenção numa coisa. Quando você chega no hospital, logo na entrada, na portaria, alguém vai e te pergunta: você é alérgico a alguma medicação? Aí você fala: não, não sou. Ou então sou. Aí a pessoa vai lá e anota. Quando você entra dentro do centro cirúrgico, uma pessoa olha para você e pergunta: você é alérgico a alguma medicação? Aí você responde a mesma coisa. Aí quando você entra na sala de cirurgia, uma pessoa pergunta a mesma coisa, você responde: não, não sou. Aí daqui a pouco o anestesista pergunta a mesma coisa, você: não, não sou. Talvez você tenha tido a impressão de que, poxa, esse pessoal é muito desorganizado, já é a quinta vez que me fazem a mesma pergunta, eles não podiam ter pegado a resposta lá na entrada e um ir comunicando para o outro. Mas isso é feito de propósito. Todo erro grave, tudo aquilo que pode ser um erro fatal, ele tem pontos de checagem, diversos pontos de checagem. Para quê? Para garantir que algo catastrófico não aconteça. Então, vai que quando você falou lá na frente, lá na entrada do hospital, você respondeu que sim, você era alérgico, mas o rapaz que estava lá na frente estava cansado e, em vez de dizer sim, escreveu não. Ou então você está nervoso, porque uma cirurgia não é uma coisa que você fala isso todo dia, e, em vez de responder que sim, você respondeu que não. Então, tudo isso que pode provocar consequências graves, a gente tem vários pontos de checagem. Em cada ponto de checagem, você vai de forma redundante, e é propositadamente redundante, para que um erro desse tipo não aconteça. A mesma coisa, se você vai operar uma perna. Então, você vai operar a perna direita. Você entra no hospital, você diz que é a direita. Você entra numa sala e diz que é a direita. Aí entra no centro cirúrgico e repete que é a direita. Daqui a pouco é a direita. E na hora da cirurgia, a pessoa pergunta: é a direita ou a esquerda? A tendência é que a pessoa fica até com medo, né? Poxa, a pessoa nem sabe qual é a perna que vai operar, tá tirando a dúvida agora. Na verdade, a pessoa que está perguntando já sabe. Ela já leu e ela está confirmando com você. Por quê? Porque existem pontos de checagem para que, erros desse tipo não aconteçam. E o que é que isso tem a ver com a série? O fato de um pai, o fato de uma mãe dar atenção, não é muita atenção, mas é um pouco de atenção. Todos os dias, de atenção qualificada, de chegar e perguntar: como foi seu dia? O que é que você fez hoje? O que foi que aconteceu na escola? O que foi que você aprendeu? E começa a tentar entrar ali 20 minutos por dia, é um ponto de checagem diário. Ninguém é uma criança comum e se torna uma assassina do dia para a noite. Ninguém começa a sofrer um bullying hoje e entra numa depressão profunda do dia para a noite. Isso é um processo que acontece. Que se a gente tivesse pontos de checagem no caminho, a gente iria perceber antes que a coisa se tornasse grave. Então, você na conversa aí, talvez a criança, o jovem, trouxesse que teve uma dificuldade, que estão falando tal coisa para ele, e é esse ponto de checagem que é filho da nossa atenção, que é filho do nosso tempo. Ou seja, eu só percebi porque eu tô checando todos os dias um pouquinho, 15 minutos, 20 minutos de qualidade, conversando, tentando entrar no mundo, na realidade dele. Faz com que essas coisas não aconteçam do nada, porque essas coisas raramente acontecem do nada. Em geral, elas são um processo contínuo, um processo de deterioração, que, como a gente estava desligado, a gente não percebe quando acontece. Quando a gente ama realmente uma pessoa e está conectado com a pessoa, quando a pessoa está mal, a gente sabe que ela está mal. Então, a pessoa está sorrindo, está brincando, está contando piada, você olha assim e fala: fulano não está bem. Aí alguém escuta: mas como assim? Ele está ali brincando. Eu falei: eu conheço. Ele não tá bem. Aí você chega para a pessoa e pergunta: o que foi que aconteceu? Que você não tá bem? A pessoa tá rindo: como assim eu não tô bem? Eu tô aqui rindo, brincando. Ele: eu te conheço, o que foi que aconteceu? Aí a pessoa, nessas situações, ela pega e se abre. Se você dedica tempo e atenção para o seu relacionamento, a probabilidade com seu filho, isso vale para cônjuges e amigos também, a probabilidade de, com uma situação extrema dessa aconteça, que você passe por todos os pontos de checagem e não perceba, é muito pequena. Então, a série enfatiza o tempo todo isso. Os pais são bons pais. Os pais são bons pais. O pai não é um pai disfuncional, não é um pai agressivo, não é um pai alcoólatra, é um pai trabalhador, um pai que provedor, que dá aquilo que é necessário para que a família sobreviva. Mas não existe atenção, não existe tempo dedicado para refinar esse relacionamento. Uma outra relação pai-filho em que isso aparece é a do investigador. O investigador está lá na escola e aí o filho dele, que estuda naquela escola, vai conversar com o pai e você percebe que não existe conexão. Não existe conexão entre o pai e o filho. Aí no final, o pai parece que um pouco percebe isso. Aí chama o filho para almoçar. O filho até se assusta com o convite de almoço do pai investigador. E fala: não, o senhor está muito ocupado com o seu trabalho. Ele: não. Eu tenho tempo para você. Talvez tenha sido a primeira vez em 3, 4 anos que o pai fez um convite daquele. Aí perguntou até o que ele gostava de comer, nem isso sabia direito. Então, um ponto que a série enfatiza é essa conexão, porque é essa conexão que vai permitir que a gente perceba quando existe algo errado. Porque tem se falado muito em controlar aquilo que os filhos veem na internet. Não tem como. Não tem como você controlar aquilo que o que os jovens veem na internet. Ok,
ok, você pode limitar algumas coisas, pode colocar algumas restrições, que eu acho que se o jovem for esperto, ele vai até achar a forma de burlar essas restrições. Mas você teria que assistir o dia todo aquilo que o jovem está assistindo. Então, controlar isso não tem como. O que tem como fazer é orientar algumas restrições. Mas o mais importante é você ter esse ponto de conexão, é você ter esses pontos de checagem para ver o quanto a mente daquela criança está sendo influenciada, a mente daquele jovem está sendo influenciada. Então, criar esse relacionamento, criar esses pontos de checagem é essencial. E a gente está enfatizando aqui a relação entre pais e filhos, mas isso vale também para a relação entre cônjuges, para qualquer relação que a gente queira que floresça, queira que dê certo. Nas últimas semanas, a professora Lúcia gravou um vídeo maravilhoso sobre chaves da filosofia para você melhorar a sua relação, tanto relações familiares quanto relações de amizade, relações profissionais. Vamos colocar o card aqui para quem queira assistir a palestra da professora Lúcia, mas teve três pontos principais que eu guardei no coração, que é para que um relacionamento seja bom. Ele precisa de três aspectos. Primeiro, tem que ter um grau de conexão, tem que ter um grau de proximidade, que é isso que a gente falou até agora. Você tem que dedicar tempo para qualificar, não é só dedicar tempo, é dedicar tempo qualificado para aquela relação. Mas tem que ter um certo grau de distância, que ela chamou de privacidade. Então, existem aspectos da vida daquela pessoa que eu não tenho direito a entrar. Mesmo que seja meu cônjuge, mesmo que seja meu filho, mesmo que seja o meu melhor amigo, existe uma distância saudável. É como a distância entre a Terra e o Sol. Se a Terra tivesse um pouquinho mais próxima do Sol, não haveria vida. Se a Terra tivesse um pouquinho mais distante do Sol, não haveria vida. Existe uma distância justa entre a Terra e o Sol, que é a distância que dá vida. A mesma coisa acontece entre nós e todas as pessoas. Existe uma distância justa para todas as pessoas, que se você está mais perto, aquilo é patológico, aquilo não é saudável. Mas se você está mais distante, aquilo é patológico, não é saudável, não vai ter vida, nem se está muito perto, nem se está muito distante. Existe uma proximidade justa, existe uma distância justa para que a vida floresça e para que a vida dê certo. Ah, isso é muito difícil. É difícil, né? Cuidar da saúde é difícil, cuidar da doença também é difícil. A gente tem que escolher qual difícil a gente quer. Então, cuidar de relacionamento, se trabalhar para que um relacionamento seja bom é difícil, mas viver cheio de relacionamentos ruins, isso também é difícil. Você vai ter que escolher qual difícil você quer na sua vida, qual dos dois. A qualidade dos nossos relacionamentos também é essencial para que a gente seja feliz. Não é tanta quantidade, sobretudo a qualidade dos nossos relacionamentos. Então tem que ter um grau de proximidade, tem que ter também um grau de distância, privacidade, que é a distância justa de todas as coisas. Mas tem um terceiro elemento que é essencial e que tem que estar presente também aqui na relação entre pais e filhos, que é a formalidade. Formalidade não é forma vazia, é você encontrar a forma certa de tratar cada pessoa. E aqui, em especial, eu enfatizo a forma que aquela pessoa se sente amada. É uma necessidade essencial no ser humano, a necessidade de se sentir amado, de se sentir querido, de se sentir aceito e respeitado como ele é. Isso é uma necessidade que é imperiosa dentro de nós, dentro de nós seres humanos. Quem não percebeu isso ainda é dominado por isso, nem percebe o quanto é dominado por isso. Só que cada pessoa tem uma forma de se sentir amada. Tem gente que se sente amada quando você chega para ela e fala, eu te amo. Tem gente que você dizer eu te amo não vai ter valor nenhum. Tem gente que se sente amada quando você faz alguma coisa por ela, dedica seu tempo para ela. Tem gente que se você fizer isso, a pessoa não vai sentir nenhuma nada. A gente deveria perceber, primeiro, qual é a forma que a gente se sente amado, para que a gente possa se conhecer. Segundo, as pessoas que a gente quer se relacionar, qual é a forma que aquela pessoa se sente amada, que ela se sente querida, que ela se sente alimentada, e dar isso. Agora, a pior coisa que a gente pode fazer é, ah, minha forma de amar é essa. Isso é terrível. significa que está faltando formalidade. Então você ama aquela pessoa, mas aquela pessoa não vai se sentir amada por você. E ela vai procurar esse amor em outro lugar. E nem sempre quem vai dar isso é de fato gosta da pessoa. Vai dar esse alimento emocional que a pessoa necessita às vezes usa isso para manipular a pessoa. Então isso é muito perigoso. Então se o pai não dá atenção pro filho, o traficante da praça vai dar. Se o pai não admira, não brinca, não se diverte com ele, o traficante da praça vai fazer isso. Então, essa falta de formalidade, de encontrar a forma adequada de lidar com cada pessoa, qual é a forma que essa pessoa se sente amada, e oferecer isso. A falar, ah, mas eu não me sinto bem. Vamos supor que a pessoa se sente bem sendo tocada, ou se sente bem, se sente amada quando você fala e que ama. A pessoa, ah, mas eu não me sinto bem falando eu te amo. Problema seu. Desenvolva a capacidade, desenvolva isso. O amor com A maiúsculo não é espontâneo. O amor com A maiúsculo é construído. Eu não posso limitar minha relação com as pessoas. Claro, se alguém me pedir para fazer uma coisa muito errada, né? Aí eu não vou fazer para agradar a pessoa. Mas aprender a dizer um eu te amo, a gente pode aprender a fazer isso. A gente pode e deve aprender a fazer. Por quê? Porque é importante para a pessoa. Ah, mas não é importante para mim. Mas para a pessoa é importante. Para ela é importante. Então por ela eu vou fazer, porque ela tem necessidade de se sentir amada. Se a pessoa não se sente amada dentro da família dela, não é o fato, não é que ela não é amada, é que ela não se sente amada, porque não existe formalidade, não existe essa conexão, não existe essa transmissão entre quem ama e a outra pessoa, em especial se for uma criança, um adolescente, ele vai procurar isso em outro lugar. E na verdade ele não vai encontrar um verdadeiro amor, ele vai encontrar migalhas, migalhas de aceitação, migalhas de afeto, e não necessariamente com pessoas boas. Às vezes com pessoas más que querem manipular e querem enganar o jovem, querem enganar a criança. Então, um dos pontos mais enfatizados na série, é essa falta de conexão que existe entre os pais e os filhos, tanto na família do Jamie, que é o assassino, quanto na família do próprio investigador com o filho dele. Então, a série queria enfatizar isso. A raiz do problema, uma das raízes do problema, não é uma doença que tem uma raiz só, é a falta de conexão entre pais e filhos. Mas tem um segundo problema também, que mesmo que existisse conexão, se não houver esse segundo aspecto, talvez não funcione também, que é você ter o que ensinar. Então, para você ensinar seu filho está sofrendo ali com uma situação difícil na escola dele. Para você ensinar ele a como lidar com aquela situação, você vai ter que saber como lidar com as situações difíceis do seu trabalho. Então, ter filho é um compromisso de crescimento. Eu preciso crescer para ter o que ensinar. Por um tempo, quando a criança é muito pequena, você pode usar o faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Você pode usar o autoritarismo, faça porque eu estou mandando. Mas muito breve, aquilo deixa de funcionar. O jovem não observar que existe uma dissociação entre aquilo que você diz e aquilo que você faz, ele não vai respeitar aquilo que você diz. Então, eu tenho que conquistar a admiração. A admiração não é algo que você pode impor, é algo que você conquista. Meu pai tinha esse defeito e não tem mais. Meu pai tinha tal vício e agora não tem mais. Meu pai tinha essa fraqueza e agora não tem mais. Você ser um exemplo de uma pessoa que cresce, para que ao ser um modelo de alguém que cresce, você possa ensinar aquele jovem a fazer aquilo. Meu pai tinha uma dificuldade e aprendeu a lidar com aquela dificuldade. Então, nas conversas, isso também precisa ser transmitido. Para quê? Para que você seja um exemplo. Como é que você exige que ele cresça e evolua se você não cresce e evolui? Ou a gente acha que já está num patamar que não precisa mais crescer e não precisa evoluir. Então a gente precisa de cada vez mais conteúdo. A melhor coisa que podemos fazer pelas pessoas que amamos é crescer, é evoluir. Porque na hora que eu cresço e evoluo, eu posso inspirar aquela pessoa a crescer e evoluir também. Eu posso dar a ela uma perspectiva. Então eu preciso ter o que passar e ter cada vez mais o que passar. Em geral, a gente só transmite aquilo que a gente tem. Você não tem como transmitir uma coisa que você não tem. Então, a única forma de uma pessoa que não recebeu transmitir isso ela procurar em outro lugar para ter o que transmitir, para ter o que buscar. Então, vamos supor que você não recebeu isso dos seus pais, não recebeu esse tipo de educação, não recebeu esse modelo de eu quero ser um ser humano cada vez melhor, eu quero vencer minhas dificuldades, eu quero vencer minhas emoções negativas, eu quero melhorar a qualidade dos meus pensamentos e sentimentos. Ah, não recebeu. Busca. Busca para que você tenha aquilo que dá para aqueles que dependem de você. Então a gente não pode ser Gabriela, ah, eu não recebi. Eu não recebia e é isso mesmo. Na próxima encarnação, se houver, aí eu faço diferente, né? Não, eu não recebi, eu vou buscar aquilo. Isso é sinal de uma alma madura, alguém que percebeu que não recebeu algo e agora e não quer manter esse ciclo, não quer manter, não quer perpetuar esse padrão negativo. Eu vou buscar fora para ter o que ensinar. Ah, onde é que eu vou aprender? Ah, o nosso curso de filosofia é um ótimo lugar para você começar a fazer isso, né? A gente traz muitas chaves de como lidar com a mente, como lidar com as emoções, então sugiro fortemente para que você tenha o que ensinar de fato. Então, primeiro ponto, para que esse tipo de coisa aconteça menos, é conexão. Segundo, conexão de qualidade. Segundo, ter o que ensinar para que meu filho cresça, para que a pessoa que eu amo cresça, eu tenho que ser uma pessoa que dá exemplo de crescimento, que dá exemplo de superação. As pessoas vão admirar você. Pela sua, não por aquilo que você é, mas pelo fato de você ser melhor a cada dia. E aí vão te admirar por causa disso. E vão respeitar a sua opinião. Você vai ganhar o direito de dar a sua opinião. Então, vai ter a opinião dos colegas da escola, vai ter a opinião da internet, vai ter a opinião de fulano, vai ter a opinião de sicrano, mas vai ter a sua opinião. Que é uma pessoa que ele admira. Admira por quem você é, pelo exemplo que você dá de vida. Então, falamos sobre esse sentimento humano, praticamente todos os seres humanos, eu só não digo que é de todos, porque não existem absolutos, que é de se sentir amado. Existe um outro sentimento muito forte no ser humano, que é a necessidade de pertencer a algo maior do que ele. É uma necessidade de você não viver só pelo seu umbigo, que você pertença a algo que é maior do que você. Por isso que às vezes alguém entra num grupo violento, num grupo de às vezes uma dessas falsas torcidas organizadas ou grupos violentos, porque você tem a necessidade de pertencer a algo maior do que você, e às vezes para aquela pessoa a única coisa que apareceu foi essa. Não existia uma outra possibilidade de pertencer, e aquilo se torna parte da sua identidade. Você agora não é um Zé Ninguém, você agora faz parte daquele grupo e você tem importância naquele grupo. Isso é uma necessidade forte no ser humano. E nos adolescentes é mais forte ainda. É mais forte ainda essa necessidade de pertencer a um determinado grupo, a algo maior que ele nem percebe, mas algo maior que ele, algo que vai ajudar a formar a identidade dele. E algo que a gente precisa ensinar para os jovens é que se o grupo está pedindo que a gente cometa certos erros, use certas substâncias para ser aceito naquele grupo, aquela amizade ela não vale a pena. Isso tem que ser algo ensinado nesses pontos de conexão, nesses pontos de checagem, quando você vai conversando e vai criando aquela relação, vai criando e aprofundando aquela intimidade, na distância certa, na forma certa, na privacidade certa, para que você possa orientar que certas amizades não valem a pena, que se essa pessoa está te pedindo para usar essa droga para que você seja admirada por ela, essa amizade não vale a pena, é melhor buscar uma outra forma de amizade, existem outros amigos. Mas isso não acontece do dia para a noite. Esses pontos de checagem que vão fazer com que a gente, que a criança não entre e vá entrando gradualmente nisso. Porque o que acontece? Quando você entra num grupo desse, em geral esses grupos têm esse efeito que é parecido com o efeito do algoritmo do YouTube, ou algoritmo do Instagram, né? Quanto mais você busca uma coisa, mais aquela coisa aparece para você. Quanto mais você busca uma forma de pensar, uma opinião, mais aquela opinião aparece para você. E aparece mais e mais e mais, e aí você cria uma bolha. Então é mais ou menos assim. Se todo mundo ao seu redor pensa de determinada forma e age de determinada forma, aquela forma vai ser normal para você. Todos nós somos assim como seres humanos. Em geral a gente olha como as pessoas ao nosso redor agem, e a partir daí a gente cria um conceito do que é normal, da forma normal de se agir. Se você cria uma bolha negativa, vamos supor, uma bolha de agressividade, e o tempo todo você está vendo ali agressividade, agressividade, agressividade. Daqui a um tempo, ser agressivo se torna uma coisa normal para você. Parece que para você não é uma coisa tão absurda assim, que foi um pouco do sentimento que o Jamie passou na entrevista com a psicóloga. Parecia que ele não sabia exatamente a gravidade do que ele tinha feito. Parecia que a menina, de certa forma, merecia aquilo que ele fez. Por quê? Porque ele estava dentro de uma bolha dessa, e cada vez mais esse tipo de pensamento de violência, violência, violência. A gente está falando disso agora no o grupo dos incel, né, que é os celibatários involuntários, mas não acontece só aí. Tem vários grupos desse tipo que ficam cultivando determinados pensamentos de ódio, de rancor. Isso acontece na religião, acontece na ciência, acontece na política e acontece entre os adolescentes também. Mas, de novo, um jovem não entra nesse grupo e se torna completamente contaminado por essa forma de pensar do dia para a noite. A mente dele vai se transformando gradualmente, vai se transformando aos poucos. Não é um vídeo que transforma um rapaz psicologicamente saudável num rapaz doente. Por isso a importância desses pontos de checagem, para que a gente acompanhe o que está acontecendo de verdade, e que não vá perceber só quando a coisa está perto de estourar, ou quando a coisa já está tão avançada que é difícil você desconstruir. Recapitulando, eu preciso ter educação emocional, mas a educação emocional basicamente vem da família e da escola. A gente falou da família, só que tem dois pontos principais. Primeiro, a família não está conectada com o jovem. Segundo, será que as pessoas daquela família têm conteúdo para ensinar? Será que elas sabem ensinar para aquela criança, para aquele jovem, como lidar com pensamentos e emoções negativas? E então é o outro ponto. Agora vem a outra perna, que é a escola, né? Que a escola poderia complementar. Eu acredito que a escola não substitui esse papel da família, mas poderia complementar esse papel da família. As cenas que aparece a escola me pareceu muito mais um presídio do que uma escola. Primeiro, assim como os pais não estavam conectados com os adolescentes, os professores também não estavam. Você se percebeu isso? E essa é uma das mensagens principais que a série quer passar: conexão com os adolescentes. As pessoas não percebiam o mundo dos adolescentes, era um mundo à parte que ninguém entendia. Tanto que na cena do investigador, o investigador tá na escola tentando procurar indícios, informações que expliquem o que aconteceu. E ninguém dá bola para ele. Até que uma hora o filho dele, que era um estudante da escola, chegava para o pai e fala: pai, cansei de lhe ver passar vergonha, o senhor não está entendendo nada do que está acontecendo. E aí o filho foi explicar para o pai os jogos das redes sociais, o significado do Red Pill, o significado dos símbolos usados nas conversas e nos diálogos, que mudavam completamente o significado das conversas, o significado daquilo que se dizia, por causa dos emojis que eram usados nas conversas. E aí o interessante é que os professores não estão conectados com os alunos. Os professores também não sabem lidar com suas próprias emoções. Tem até uma cena de um professor que está frustrado ali, você vê que ele está cansado, não queria estar ali. Então são pessoas que quem deveria ensinar como lidar não sabe lidar. Então não tem o canal para lidar, que é a conexão, e não tem o conteúdo também para lidar, que é a conexão. E não tem a percepção de onde o jovem está. Porque uma das chaves da pedagogia é que para você ensinar para uma pessoa, você tem que perceber o ponto que a pessoa está e vibrar de maneira, não é de maneira igual, mas é de maneira coerente, de maneira similar. Então, por exemplo, a nota musical Dó, a frequência dela é 32. Então, vibrar com essa nota não seria vibrar com 32, mas vibrar com 320, com 6.400. Você tem que vibrar de uma forma similar àquela pessoa para que você possa transmitir para ela. Se você vibra de forma muito diferente, essa conexão e esse canal não é criado. Não existe essa conexão e esse canal. Não é vibrar igual. E a gente intui um pouco isso. Quando a gente vai falar com uma criança, a gente se abaixa para ficar mais ou menos na altura da criança. Afina um pouco a voz para que pareça mais com a voz da criança. Tenta falar um pouco como se fosse ela, com as fantasias dela, para tentar criar uma conexão. Tem gente que faz isso de maneira muito intuitiva, né? Outras pessoas têm mais dificuldade. O adolescente também precisa disso. Mas se toda vez que a criança faz birra, eu faço birra também, aí eu estou vibrando na frequência igual. Eu tenho que vibrar na frequência igual. Tenho que vibrar numa frequência coerente, uma frequência similar, que permita essa ressonância. A mesma coisa com o adolescente. Você vai ver que os professores não têm essa conexão. Os professores, eles não têm, e também não têm tanto o que ensinar. Não sabem. Nas cenas, os professores parecem mais perdidos do que os próprios alunos. Então, não sabem muito bem como lidar com as emoções. Então, nem tem um canal, nem tem um conteúdo para ensinar aquilo que precisa ser ensinado. Então, o jovem está perdido. Ele vai entrar em contato com todas essas emoções, mas não tem a família para ajudar, e não é que a família seja má, a família faz exatamente o que a sociedade diz para ele fazer, não é que a escola seja má, a escola faz exatamente o que a sociedade diz para ela fazer, que é, se fosse aqui no Brasil, seria passar no Enem. Então a família provedora, que paga o plano de saúde, paga uma escola boa, privada, que dá alimentação, dá uma viagem internacional por ano, e dá isso, dá roupa, não sei o que lá, mas não dá afeto. Não dá afeto qualificado, não dá conexão, não dá ensinamento, não dá exemplo, não dá modelos. A escola é a mesma coisa, te faz passar no vestibular, mas é só isso, se limita a isso. Então ele fica sozinho e ninguém ao redor dele sabe lidar com aquelas emoções. Como é que ele vai lidar com aquilo? Aquilo vai acumulando, mais ou menos como uma água que vai acumulando no telhado, até que uma hora, puf, estoura. Tanto que nas reportagens que o diretor deu, os criadores da série deram, ele falou: quem é o culpado por aquilo? Toda a sociedade é culpada. Porque se você seguir o modelo de vida que a sociedade propõe, isso vai acontecer. Então, é um modelo de sociedade que vai ter como efeito colateral isso. Porque a gente está criando homens e mulheres analfabetos emocionais, analfabetos sobre como lidar com a mente e com as emoções. E volta e meia vai pipocar uma coisa assim, volta e meia vai pipocar um tipo de crime desse tipo, como produto dessa falta de educação social que a gente tem, dessa falta de educação na sociedade. Então, os pontos principais que a gente gostaria de enfatizar são esses: a conexão entre você e a pessoa que você ama. Vamos tirar da relação pai-filho, mas qualquer pessoa que você queira. Segundo, você tem que conquistar a admiração daquela pessoa. Como é que eu faço isso? Cresça, evolua, se supere. Conquiste o direito de falar, o direito moral de falar, porque você, não porque você impôs, mas porque você é uma pessoa que a outra pessoa admira e quer estar perto de você. Tem esses pontos de checagem. Se conecte de fato com as pessoas, porque a pessoa ela não degringola de uma psique saudável para uma psique doente do dia para a noite. Isso vai acontecendo gradualmente. E se você atua aqui no começo, é muito mais fácil do que você curar. E aceitar que não tem como controlar o que os jovens veem na internet. Ah, vamos fazer campanha contra o bullying. Ok, tem seu valor, sem dúvida tem seu valor. Mas se o bullying acabar, vão ter outros conflitos na adolescência, que o adolescente vai ter que aprender a lidar com aqueles conflitos também. Tudo bem, vamos acabar com o bullying, mas vai sair o bullying, vai entrar um outro tipo de conflito. E a gente tem que ensinar a ele a como lidar com esse tipo de conflito. Como é que eu faço isso? Tempo, atenção, conexão, tendo conteúdo para ensinar. A série é belíssima, ela traz essas reflexões, ela traz a importância desse tipo de educação emocional, desse tipo de educação psíquica e mental. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Todo esse conteúdo que a gente falou aqui faz parte do nosso curso de filosofia. Recomendo que você procure a escola de filosofia mais perto de você para que esse aprendizado possa ser sistemático na sua vida. Muito obrigado pela atenção e até breve.